amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo ouvinte, que bom, estamos chegando para uma boa prosa, não é, Valmir?
Oi, Laura, olá, amigo, minha amiga, é isso mesmo. O programa de hoje está cheio de informações para você.
Fique ligado, quem quer garantir boa produção de grãos a baixo custo, mesmo em situações de estiagem, não pode perder essa prosa.
Verdade, Laura, cada vez mais agricultores cultivam a chamada segunda safra ou safrinha.
É isso aí. Logo após a colheita da safra de verão, vem um novo cultivo. E nessa época, nem sempre a quantidade de chuva é suficiente para garantir uma boa produtividade da lavoura.
Por isso mesmo, plantas mais resistentes à falta de água são tão importantes.
E como são? As estiagens têm sido cada vez mais frequentes e quem não pode irrigar depende da chuva para garantir a produção.
É, e em caso de lavouras que não resistem a períodos secos, o produtor pode ter grandes prejuízos.
Então, uma boa escolha é apostar em culturas que têm adaptação natural às condições ambientais adversas.
E uma dessas culturas é o sorgo, um cereal muito importante.
Existem diferentes tipos de sorgo. Por exemplo, o granífero, o forrageiro, o de corte e pastejo.
O sorgo granífero tem porte baixo e produz uma panícula ou cacho compacto de grãos.
Nesse tipo de sorgo, o produto principal é o grão, que pode ser usado na alimentação de aves, suínos e bovinos.
A produção de sorgo tem custo mais baixo do que outras culturas como a do milho, por exemplo.
Bom, e para conhecer melhor o sorgo granífero, a jornalista Marina Torres, da Embrapa Milho e Sorgo, conversou com o pesquisador Cícero Menezes. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Cícero, quais são as principais vantagens do cultivo do sorgo granífero?
O sorgo granífero, ele é uma das culturas mais plantadas no mundo. Em termos dos cereais, ele é o quinto cereal mais plantado no mundo. Por que que o sorgo é tão plantado? A principal vantagem do sorgo em relação a outros cereais é a sua tolerância à seca. Ou seja, o sorgo, ele tem uma característica que numa condição de seca, a planta dele para e ela volta depois a crescer, depois que volta a umidade, depois da chuva. Então ele suporta até 20, 30 dias sem chuva. Então a maior importância do sorgo é a sua tolerância à seca.
E em termos de mercado, o sorgo granífero tem sido uma opção interessante para a sucessão às culturas de verão no Brasil?
Sim, o grão de sorgo ele possui a mesma utilidade do grão de milho, ou seja, ele pode ser usado para ração de frango, suínos, bovinos, da mesma forma que o milho. Atualmente, o grão de sorgo tem tido uma ótima liquidez, o preço do sorgo chega a ser 25% mais barato que o milho o custo é muito mais barato. Então hoje tem muitos suinocultores, muitos avicultores, o pessoal da bovinocultura está usando muito o grão de sorgo. O grão de sorgo, ele, logo que ele é produzido, é muito fácil a venda dele.
Agora, quais são as principais recomendações para o produtor alcançar uma lavoura produtiva, ter o sorgo granífero produzindo bem?
Uma das principais coisas que o produtor deve seguir é plantar na data certa. Ou seja, o sorgo é plantado na safrinha. Essa safrinha, ela é uma sucessão à soja. Então, normalmente o produtor começa na safra produzindo a soja. No início de janeiro, ele colhe essa soja, planta o milho. O milho só deve ser plantado até o dia 10 a 15 de fevereiro. A partir de 15 de fevereiro, o produtor deve entrar plantando o sorgo granífero. Por quê? O sorgo granífero, por ter uma maior tolerância à seca, por ele ser mais estável, ele é uma garantia bem maior ao produtor do que o milho numa condição de seca. Com as mudanças climáticas que têm ocorrido nos últimos anos, é importante que ele plante algo que dê segurança para ele. Não adianta ele colher num ano bem, no outro ano ter prejuízo, no outro ano bem. E o sorgo dá essa garantia. Então a principal coisa do sorgo é plantar na data certa. E não esquecer que o sorgo é uma planta exigente em nutrientes. Não tem como você querer que uma lavoura produza 5 toneladas sem adubar. Portanto, é importante que o sorgo adube. Então, as duas principais coisas que o produtor deve seguir é plantar na data certa e considerar que o sorgo precisa ser adubado também.
Os produtores, de maneira geral, têm seguido essas recomendações técnicas, usado as tecnologias adequadas?
Infelizmente, não. Que tem visto muito, aqueles produtores que são mais tecnificados, que plantam sorgo há muito tempo, estes sim, já têm plantado na data certa, têm adubado, tem produtores que fazem até uma pulverização de fungicida, mas infelizmente muitos não seguem essas recomendações. Portanto, é importante ratificar, o sorgo é uma cultura excelente para safrinha, muito boa no sentido de segurança por ter essa tolerância à seca, mas os produtores não estão seguindo as recomendações. É importante sempre consultar um técnico, é importante que ele compre uma semente idônea, é importante que ele adubo, seguir as mesmas recomendações para outras culturas, que com certeza ele vai ter sucesso com o sorgo granífero.
Obrigado, Cícero. Que interessante, Laura. Então, o sorgo paralisa seu crescimento em situações de seca e retoma o desenvolvimento quando volta a chover.
Isso mesmo. E como bem disse o pesquisador Cícero, o agricultor deve seguir as recomendações técnicas para alcançar uma boa produtividade.
E a Embrapa disponibiliza todas as orientações necessárias para o cultivo do sorgo.
Pela internet, o produtor pode acessar as informações sobre os cuidados necessários, desde a escolha da semente, passando pelo plantio, manejo de pragas, de doenças e de plantas daninhas até a colheita.
Também estão disponíveis dados de mercado, economia de produção e comercialização.
Para consultar, basta acessar a área sobre cultivos na página da internet da Embrapa Milho e Sorgo.
Então anote o endereço embrapa.br/milho-e-sorgo/cultivos. Repetindo, embrapa.br/milho-e-sorgo/cultivos.
Tem produtor que segue as recomendações técnicas e alcança bons resultados.
Isso mesmo, Laura. Em Capinópolis, na região do Triângulo Mineiro, o agricultor Wesley Barbosa produz sorgo há bastante tempo e está satisfeito com a cultura.
Ele conversou com a jornalista Marina Torres e conta como tem sido a experiência. Vamos conferir.
Fala, produtor!
Olha, cultura de sorgo fazem aproximadamente 25 anos que eu cultivo ela. É uma atividade que, a princípio, a gente tinha ela como uma cultura secundária, hoje eu vejo como qualquer outro negócio. A gente tem que investir, é uma cultura rentável e a gente utiliza aqui na safrinha e para plantar nas áreas que a gente não planta milho, né? Porque o milho tem que ser plantado um pouco mais cedo. Então, após 20 de março, a gente planta sorgo.
E qual que é o uso que você faz do sorgo? Quando você colhe, qual que é o destino desse grão?
É tratamento de gado e porco, né? Granja, a destinação é isso.
E é uma boa alimentação para os animais? A aceitação é boa?
Excelente alimentação. Inclusive, o sorgo, ele não tem uma um componente que tem no milho. O milho faz crescer o casco do gado, e já o sorgo não tem esse problema. Você pode dar sorgo à vontade para a vaca de leite, principalmente, que ela não cresce o casco.
E o manejo do sorgo, você acha que é simples? Dá para cuidar bem da lavoura?
Simples, com certeza. Requer cuidado como qualquer outra cultura, né? Porque, para você ter uma noção, a gente, quando começou a plantar sorgo, quando colhia muito bem, colhia 150, 180 sacas por alqueire. Aqui a alqueire nossa é de 4,84. Então daria tipo aí 30, 40 sacas de sorgo por hectare. Hoje eu estou colhendo aproximadamente 100 sacas por hectare já.
Valeu aí, Wesley, e obrigado à jornalista Marina Torres. Que legal conhecer essa experiência do Wesley, não é mesmo, Laura?
Muito bacana, Valmir. O sorgo pode ser mesmo uma opção interessante e rentável para os produtores.
Nós falamos sobre o uso do sorgo para alimentação animal, mas você sabia que esse cereal também pode ser usado em receitas muito gostosas para a gente?
É mesmo, Valmir?
É sim. O sorgo é muito nutritivo e pode ser usado na preparação de pães, bolos e biscoitos.
E é verdade que o sorgo não possui glúten?
É verdade, Laura. Por isso, pessoas com intolerância a glúten podem fazer receitas substituindo a farinha de trigo por farinha de sorgo.
Que ótimo! E o agricultor pode aproveitar os grãos produzidos na própria fazenda.
É isso aí, Laura. Então vamos aprender a fazer a farinha de sorgo. É muito simples. Quem ensina é a pesquisadora da Embrapa Milho e Sorgo, Valéria Queiroz.
Receitas do Prosa.
Para se fazer a farinha de sorgo, deve-se pegar os grãos de sorgo, retirar os resíduos, como as pedras, as palhas, os insetos, lavar os grãos e colocá-los em forno moderado até que fiquem completamente secos. Devemos moer os grãos limpos, moinho elétrico de café ou em máquina de moer carne ajustada para moagem fina. Os grãos de sorgo podem ser moídos também em moinhos próprios para grãos, como os utilizados para fazer fubá de milho ou farinha de trigo.
Obrigada, Valéria! Nossa, é mesmo bem simples fazer a farinha de sorgo, hein, Valmir?
Uhum, é sim. Ela pode substituir a farinha de trigo no preparo de bolos e biscoitos. Além disso, você pode criar suas próprias receitas usando a farinha de sorgo integral.
Que ótimo! Quero logo experimentar. E atenção, amigo ouvinte, se você quiser mais informações sobre a produção de sorgo ou até receitas à base desse cereal, pode telefonar para a Embrapa.
Então anote aí o número da Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Sete Lagoas, Minas Gerais. 31 é o DDD e o telefone é 3027-1275. Repetindo, 31 é o DDD e o telefone é 3027-1275.
Se preferir, você pode ligar de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou orelhão. Anote aí.
0800-646-1160. E agora não perca o recado importante que temos para você. É sobre o Cadastro Ambiental Rural, o CAR.
Ao pé do ouvido.
Dúvidas sobre o preenchimento do Cadastro Ambiental Rural.
Eu tenho que pagar para preencher o CAR?
A inscrição no Cadastro Ambiental Rural é gratuita e pode ser feita pelo próprio produtor rural. Se você é agricultor familiar, quilombola ou de comunidades tradicionais, pode solicitar ajuda dos órgãos ambientais no seu município ou estado sem qualquer custo. Agora, se você não se enquadra nessas categorias e tem dificuldade para preencher o CAR, pode recorrer à contratação de um técnico habilitado. O importante é não deixar de preencher o CAR dentro do prazo, para não ser penalizado com a falta de acesso a crédito e regularização ambiental. Então, mãos à obra. Fique em dia com a legislação e com o meio ambiente.
É, a prosa tá muito boa, mas o nosso tempo, infelizmente, chegou ao final.
Mas não se preocupa não, amigo ouvinte. Na semana que vem, tem mais um programa para você. Nós te esperamos nesta mesma sintonia. Até mais.
É isso aí, um abraço e até logo.
Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal, Brasil, Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Marina Torres, edição Jorge Macau. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Milho e Sorgo.